Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira e essa mais que especial, mais uma edição do Alô Padre aqui na programação da Alô e hoje a terça-feira que é a última missa do impossível. Bom dia, padre.
Bom dia, querido Barney, bom dia, Miguel, bom dia você que nos acompanha aí, seja pelas ondas do rádio, seja pela internet, Deus abençoe você.
Muito bem. Padre, fala mais da missa de hoje.
Hoje é a última missa do ano de 2023. A gente sempre encerra o ano, né, com essa celebração que, de maneira muito especial, ela tem uma conotação de fé, uma expressão bonita de confiança em Deus. É depois de um caminho de um ano inteiro chegar aqui e dizer assim: Senhor, eu acredito, né? Eu tô aqui, eu tô refazendo com o Senhor a minha perspectiva de fé, minha confiança no Senhor. E acima de tudo, é aquele pedido, é aquele grande clamor ao Senhor que antes do ano acabar, o meu impossível possa se realizar. Então a gente coroa o ano, a gente celebra agradecendo a Deus pelo ano que passou, pede as graças a Deus antes do ano acabar e também confia ao Senhor o ano que vai chegar. Que 2024 seja repleto da bênção e da graça de Deus. Então é um coroamento, é um agradecimento, mas é também um pedido. E eu espero, claro, todos vocês hoje, às 19h30, na Praça Antônio Carlos, para juntos a gente poder celebrar a última missa de 2023 e com um tema muito bacana, Bar. Pois para o coração de Deus nada é impossível. Você tem sonho?
Muitos.
Muitos. Miguelzinho tem sonho? Muitos. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também têm. Às vezes, quando esse sonho é no coração da gente só, ele pode ser impossível, ele pode ser difícil. Mas quando colocado no coração de Deus, aí não, aí ele acontece, ele realiza. E é isso que eu quero convidar.
Amém.
Todo mundo, Praça Antônio Carlos, 19h30, leve o seu coração, confia o coração de Deus e o mais ele fará.
Muito bem, Miguel falou que vai.
Vai, Miguelzinho?
Vai.
Então vou te gritar lá no... Bora, Barney.
Vai me arrastar? Então tá bom, nós vamos juntos. Arrasta. Vamos lá, padre. Primeira pergunta de hoje. Meu namorado terminou o nosso relacionamento e eu fui pega de surpresa. Eu tô sofrendo muito e isso tá refletindo em outras áreas. Eu preciso de um conselho, padre, me ajuda. Eu acho que é.
É? Ah, meu, vai sair torto a filmagem. Aqui. Ô, gente, deixa eu falar com você. Na verdade, é claro, né? Terminar ciclos, terminar um período, né? Terminar a relação. Mas isso tudo é muito difícil, né? Com certeza. Tá aí no seu coração a dor, tá aí a tristeza, né? Eu só preciso que você compreenda uma coisa: você, antes de amar qualquer pessoa, você precisa amar a si mesmo, entende? Por quê? Porque um fim de relacionamento é muito triste, claro que é, tem que sofrer mesmo, ainda mais pega por surpresa. É claro que a gente sabe que o relacionamento termina hoje, daqui 2 dias tá de volta, né? Precisa ter consciência mesmo se terminou ou não. Mas independente se voltar ou não, a gente deve sempre utilizar esse tempo para amadurecer, para a gente compreender que é muito bacana estar com alguém, é muito legal ter alguém, mas ninguém pode receber maior amor do que você mesmo. Isso aqui eu não estou dizendo de que a gente tem que ser... esqueci a palavra aqui. Que a gente precisa ser egoísta. Uhum. Não, não. Eu estou dizendo que o amor do outro não pode ser aquilo que me dá sentido na vida. Porque às vezes o outro não quer mais, às vezes o outro vai precisar ir embora, às vezes o outro vai mudar, às vezes o outro encontra outra pessoa. E aí você vai parar a sua vida? É claro que o sofrimento reflete em todas as áreas, mas eu não posso comprometer a minha vida por conta de uma, entende? Eu não posso arriscar a minha vida de perder outras tantas coisas por conta disso, né? Então a gente precisa ter muito esse equilíbrio. A gente tem que amar sim, a gente tem que ser pro outro, a gente tem que dedicar pro outro, mas a gente não pode se perder. Porque se a gente se perder, a gente incorre no erro de amar mais o outro do que a nós mesmos. E o dia que ele não quiser mais, o dia que ela não quiser mais, então eu paro de viver, perco o sentido da vida? Não. A gente tem que convidar alguém para fazer a viagem conosco. Alguém para vir fazer o caminho conosco, não para pegar a direção da minha vida. Então, eu acho que tá recente, pode ser que vocês voltem, mas eu penso o seguinte: eu acho que nesse momento, aí você precisa amar a si mesmo, entender o que, que deu errado, uma volta para fazer certo, e se não voltar, para que os próximos relacionamentos tenham menos conturbâncias, né? Ou menos confusões Saiu até uma palavra que eu nem sabia que existisse. Conturbância. Existe isso, Miguel? Você que é o homem da palavra?
Pegou o corte, Miguel. A gente precisa convidar
pegou
alguém para fazer uma viagem com a gente e não conduzir a nossa vida. Essa é a frase.
Miguelzinho?
Essa é a frase do dia agora. Padre, fui criada no catolicismo, mas não vou à missa há um tempão. É hipocrisia eu montar um presépio na minha casa?
Claro que não. A fé, ela não é tabelada, né? A fé é fé. Eu acredito. A minha fé está ali, o menino Jesus está ali. Eu não estou sendo fiel à minha fé, mas eu não perdi a minha fé, né? Eu não deixei de ser católico porque eu parei de ir na missa. Eu sou um católico meia boca, eu deveria ir na missa. Mas o presépio é muito maior do que tudo isso. O menino Jesus é maior do que tudo isso. Então monte o seu presépio, mas antes de tudo monte o seu coração para que o menino Jesus possa habitar ali. Mais do que habitar lá na sua manjedorazinha, que é importante ter, mas que ele possa nascer no seu coração.
Meu marido me traiu 6 vezes.
Nossa.
Inclusive, em uma dessas traições, ele engravidou uma mulher. Eu sempre perdoo. Acredito que ele vai mudar.
Em nome de Jesus.
Minha família me julga por isso e me chama de trouxa. Mas eu acho e acredito que uma hora ele vai se arrepender. Eu tô errada de ter fé nas pessoas ou eu sou trouxa?
Bem, fé de errar de ter fé nas pessoas não tá não, a gente tem que ter. Mas
todavia,
são 6 vezes, né? Uhum. Então assim, eu acho que precisa aí de um comprometimento também, porque esse comprometimento é saindo só de você, né? Então você se compromete a perdoar, você se compromete a esquecer, você se compromete a refazer o caminho e ele vai lá e faz de novo. Não acho, trouxa é uma palavra muito forte, mas eu acho que você precisa ter uma posição mais ríspida, mais firme, né? Vai até quando? Já são 6, vai até 12, né? Então assim, precisa haver um limite, né? A pessoa também precisa pelo menos ter ali um temor, né? Parece que a pessoa não tem muito temor, porque sabe que você vai voltar, sabe que você vai perdoar. Uhum. Então assim, eu acho sim que a gente pode ressignificar as relações, perdoar, refazer de novo, mas, ops, o sinalzinho amarelo tá ligado, viu? Fique esperto, porque senão também aquilo que não tem preço, ninguém quer. Por isso que às vezes cobrar muito é bom. Por quê? Porque é sinal que tem valor, né? Então, sim, cuidado. Não perca o seu valor porque fica aí esperando e acreditando numa coisa que não está dando sinais de mudança, né? Refaça de novo, perdoe mais uma vez, mas acenda o farol amarelinho aí.
Padre, vi que é hoje, né? Vi que é hoje a última missa do Impossível de 2023. Não vai ter mais? Só ano que vem? Eu conheci a celebração este ano e tem feito muito bem. É, eu não queria ficar sem. Eu posso assistir as antigas no YouTube?
Na verdade, é o que eu disse. Hoje é a última missa de 2023, é porque a gente encerra com muito carinho, com muito respeito. Por quê? Porque na próxima terça-feira a gente tem a missa da saúde. É uma missa toda especial, onde a gente distribui o sal, onde a gente asperge com a água benta exorcizada, tá?
19.
Isso, dia 19.
Isso.
Então hoje é a última missa do impossível. Dia 19 a gente tem a missa da saúde, a missa da bênção. Aí a gente vai distribuir o sal bento, a água exorcizada, tá bom? Então, na verdade, vamos ficar aí 2 semanas sem a terça. Acho que nem dá 2 semanas, dá duas semanas.
Aí no dia 2 volta.
Isso, dia 2 volta. Porque a banda vai viajar, a banda vai, né? Os meninos da banda precisam também descansar, vão fazer recesso, então é por isso, tá? Mas a missa continua, dia 19 a gente tem a missa da saúde, as outras 2 não vai ter, volto a dizer, por conta dos meninos que viajam, feriado, essas coisas. Mas dia 2 de janeiro estamos juntos, e se nessas 2 terças aí você quiser acompanhar missas passadas, é claro, é sempre muito bem-vindo voltar, ouvir de novo a passagem e a mensagem de Jesus, tá bom?
Padre, bom dia. É pecado amar tanto os meus 4 cachorros?
Não,
eles foram abandonados e eu cuido deles como se fossem meus filhos.
Isso, cuida, ama, dá beijo, não tem problema nenhum, são obras e criaturas de Deus, não tem pecado algum amar os animaizinhos, cuidar dele. Eu acho que o pecado existe é quando a gente não cuida, quando a gente não ama, né? É claro que a gente precisa entender que ele não pode ocupar o lugar do ser humano, né? O ser humano tem uma dignidade e o cachorrinho tem outra dignidade. Eu, por exemplo, tenho 5 cachorros na minha casa. Então, assim, amo ele de paixão. Dois, inclusive, ficam dentro de casa comigo, dormem comigo. Mas, assim, ele não ocupa o lugar do ser humano, né? Todo carinho, todo respeito, todo cuidado, todo zelo, faço tudo por eles, mas, assim, eu não posso colocar um animal no lugar do ser humano, né? Mas não tem problema nenhum. Ama eles o máximo que você puder. Inclusive, sabia que existe seguro para cachorro?
É mesmo?
É, tem seguro para cachorro, tem plano de saúde para cachorro. Eu não sei se a Pronto ou se é que tem. Vou até perguntar ao Abel.
Abel deve ter. Abel,
eu acho que tem sim. Mas se não tiver, eu sei que tem seguros da Pronto Seg, porque o meu seguro que eu faço na Pronto Seg dá direito a levar o meu cachorrinho em clínica, sabia?
É mesmo?
É. Eu pago o seguro lá e lá está incluído seguro para o meu cachorro. Então, se você que gosta de cachorro, gosta de cuidar do seu carro, gosta de cuidar da sua vida, do seu lar, eu quero hoje recomendar para você uma empresa de maneira muito especial, essa empresa que é do meu amigo, a Prontoseg. Cuidar do seu patrimônio, ter, ser prioridade na sua vida. Eu sou cliente Prontoseg e não abro mão. Seguro residencial, automóvel, vida, consórcio e muito mais. Entre em contato com a Prontoseg pelo telefone 3239-1802. Forte abraço para todo mundo da Prontoseg.
Abraço, Abel. Ó, passei por uma situação constrangedora há quase um mês. Eu estava numa missa e minha bebê de 6 meses começou a chorar. Para acalmá-la, eu comecei a amamentar, ali mesmo, durante a celebração. Percebi olhares julgadores, tanto de pessoas que estavam assistindo, quanto de pessoas que estavam no altar. Depois disso, eu não tive coragem de ir à missa novamente. Fiz errado em amamentar a minha filha, ou deveria ter saído da igreja?
Eu acho que de maneira nenhuma, né? A amamentação, uma mulher dar mamar ao filho é a coisa mais linda do mundo, né? Aquilo ali é uma cena maravilhosa, né? Que eu não sei como é que alguém pode olhar com qualquer outro tipo de olhar que não seja o olhar da naturalidade de uma mãe que amamenta o filho, né? Que alimenta o filho, né? Eu acho que desculpe, mas nem sei o que dizer, porque é tão besterol uma pessoa olhar para uma mãe amamentando o filho e importuná-la ou ridicularizá-la ou julgá-la. Deve ser uma pessoa que perdeu totalmente a graça. Devia estar na igreja preocupada com o que o padre estava falando e com a mensagem de Jesus Cristo. E não olhando para uma mãe que amamenta. Então, minha filha, pode amamentar o filho, deve amamentar o filho em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar. Aquilo ali é a obra de Deus. Né? E você é responsável por aquela criaturezinha ali de Deus. Então, não tem problema nenhum. Volte para a igreja, amamente quando você quiser. E também não fica preocupado muito com o que os outros falam e pensam, não. O povo está infeliz com a própria vida. Então, o povo, eu acho que é isso, né? O povo está tão infeliz com a vida de si mesmo que precisa infernizar a vida do outro. Então, mãe, vai amar e cuidar do seu filho e volta para a igreja, preocupa com isso, não.
Pergunta típica de final de ano.
Ai, fala essa, vai lá no fundo do coração.
Participar do bolão da Mega Sena é pecado? Eu prometi que se eu ganhasse, eu doaria metade para a igreja.
Olha, só é pecado se você não der nada ao padre.
Você prometeu.
Ouviu, né?
Você prometeu.
Você que vai fazer o bolão da Mega Sena. Então, antes de você chegar na casa lotérica, você diga assim: Senhor, se eu ganhar, eu vou lembrar do padre Pierre. Não tem pecado. Mas se ganhar e for embora, tem. Vai perder todo o dinheiro. Tá? Não, tô brincando. Deus. Nada a ver, nada disso. Pode jogar o bolão da Mega Sena. Pode rezar a Deus para você ganhar e que você seja muito feliz com esse prêmio. Faça muitas pessoas felizes, tá? Não tem problema nenhum em jogar no bolão da Mega Sena.
Padre, eu tenho uma amiga que é muito fofoqueira.
Ai.
Tudo que eu conto para ela, ela passa pra frente.
Mas por que ela continua contando?
Eu acho que ela não faz por mal.
Não.
Mas isso é perigoso. Eu gosto muito dela. A amizade dela me faz bem. Mas eu não sei se eu devo me afastar por conta disso. Qual que é a sua opinião?
Bem, vamos lá. Vou dizer o seguinte. Se você tem uma amiga e sabe que ela é fofoqueira, por que que você está contando sua vida para ela ainda? Não é possível. Você não tem o mínimo de cuidado com a sua vida. Você está contando coisas suas, você está contando coisas dos outros. Que é pior ainda, né? Que aí eu vou ter que chamar você de fofoqueira também. Se você está contando dos outros, é horrível, terrível, vocês são iguais. Se você está contando de você, intimidade, desculpa, você não tem amor nem a você. Porque a pessoa não guarda, nem a vida dela vai guardar a sua. Então, pera lá. Agora, você pode estabelecer outro nível de amizade, né? Porque as pessoas acham que a amiga é ter que contar tudo pro outro. É ter que estar sempre junto, é ter que fazer tudo junto. Não, isso não é amizade. Amizade é outra coisa. Amizade é eu saber que eu posso contar com a pessoa quando ela precisar, que na hora que ela chorar eu vou estar junto, que na dificuldade eu estou presente, né? Então, quer dizer, vai me desculpar, mas eu acho que a errada aqui não é a sua amiga que é fofoqueira, porque inclusive você já sabe. A errada é você, que permite e continua nessa situação. Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade com a nossa vida, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de perder pessoas. Tem pessoas que precisam ser perdidas, né? A gente tem que afastar delas, porque só fazem mal para nós, sabe? O amigo, ele resguarda o outro, o amigo é compassivo com o outro, o amigo é cúmplice do outro, né? Então, assim, eu acho que tá faltando aí, talvez, uma consciência do que seja relação, né? Então, assim, eu até tenho medo de ter, você estar numa relação doentia, que você depende emocionalmente da outra pessoa. E mesmo que ela faça todo mal contra você, você tá com ela, né? Fica esperta.
Padre, é pecado desejar a morte de alguém?
Depende.
Vou explicar.
Ah, tá.
Eu tenho uma tia que está sofrendo muito com o câncer. Ela já está velhinha e eu sinto que ela precisa de um alívio. Eu sempre peço a Deus em minhas orações para levá-la. Isso é pecado? Será claro que ela não precisa realmente sofrer como está sofrendo?
Claro que não. Pode pedir ao Senhor, peça. Peça a Deus, peça ao Senhor que esteja junto dela. Peça ao Senhor que alivie o seu sofrimento, não tem problema nenhum. A morte não é algo ruim, né? Estar com Deus, estar no céu não é algo ruim. Então não tem problema nenhum. Pode pedir a Deus, pode confiá-la a Deus. Peça a Deus que tenha misericórdia para que ela possa descansar em paz, tá bom? Não tem problema.
Padre, muitas pessoas chegam perto de mim para desabafar sobre a vida e de problemas pessoais. E às vezes eu fico sem reação, sem entender o motivo. Se a válvula de escape das pessoas sou eu, isso tem explicação?
Bem, deixa eu dizer para você. Algumas pessoas querem desabafar, né? Então, assim, é claro, tem pessoas que têm essa sensibilidade, tem pessoas que têm essa... possui de Deus esse dom, né? De ouvir. No mundo onde as pessoas querem falar, é muito complicado alguém que se dispõe a ouvir, entende? Então, talvez você tenha esse dom, essa capacidade de ouvir. Exatamente. De ser um ouvido amigo, e é importante, né? As pessoas precisam disso. Agora, vocês ficam sem reação e sem entender o motivo dessa válvula de escape. Não, não é isso, é porque você tem um dom, o seu jeito, né, a acolhida, a capacidade de permitir que as pessoas cheguem até você, entende? Então as pessoas são assim. Eu gosto de dizer sempre, as pessoas têm capacidade de eleger algumas pessoas para tais coisas.
Exatamente.
Né? Então você foi uma eleita. As pessoas conseguem perceber em você essa sensibilidade, esse dom que Deus te deu. Então, assim, se não te incomoda, continue, porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade do barulho, é uma sociedade da fala, é uma sociedade de muita conturbação. Por quê? Porque está faltando silêncio, né? Está faltando quem escute. Essa é a grande... As pessoas querem falar e ninguém quer ouvir. Então, que bom que você tem essa capacidade de escutar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se não te incomoda, eu acho que é uma bonita virtude para os tempos de hoje.
Tem uma que chegou aqui, padre, e é urgente. Eu vou tentar resumi-la, que ela tá grande, tá?
Tá.
Bom dia, padre, sua bênção. Me socorre com a minha sogra. Me socorre com a minha sogra.
Claro. Sogra além, é sempre...
Além de frequentar a Igreja Santa Rita, ela trabalha diretamente com o padre. Já declarou e deixou claro o quanto me odeia. Declara para ex-nora, se declara para ex-nora na internet, leva para ela para todos os lugares, deu uma casa para ela morar, leva nas festas da família, inclusive não deixa eu ir alegando que eu não sou da família. E no consecutivo, meu namorado evita ir também. Ela ama a ex-nora. Tá tudo certo. E eu também não gostaria de impor qualquer relação com ela, além, é lógico, de educação cordial. Ela me ridiculariza perante as amizades católicas dela. Meu namorado tenta apaziguar, pede pra ficar, não ficar me dissimulando, mas tá complicado.
É uma situação complicada, né? Eu acredito que cada um é livre para amar quem quer que seja. Né?
Uhum.
Eu sempre parto desse pressuposto. A gente é livre, o sentimento é livre, o amor não existe barreira para ele. Só que eu acho que tudo tem limite. Você já sabe que ela, por N motivos, talvez não goste de você, talvez goste mais da outra,
uhum.
Talvez seja só impressão sua, mas você está dizendo que tem elementos, que ela fala de você, ela te ridiculariza. Então, quer dizer, eu penso que o melhor a fazer é isso que ela quer. Então, afasta dela.
Deixa ela em paz.
Você está casando com o filho dela, né? Com ela. Não vai precisar dela para nada. Deixa ela para lá, uai. Né? Eu acho que a consciência da vida tem que ser assim. Eu acho que a gente precisa... Presta atenção, acho que a gente precisa se permitir entender as pessoas na perspectiva seguinte. Olha, eu sou amigo do Barney, o Barney é meu amigo, mas eu sei que ele fala mal de mim. Então vamos lá. O Barney pode ter um problema. Tem gente que não consegue ser de caráter.
Uhum.
Então eu sei que esse problema é dele. Então o que eu tenho que fazer? Respeitar ele. Esse é o problema dele. O problema é dele, não é meu.
Uhum.
Então o que eu faço? O meu nível de relacionamento com ele será outro agora. Por quê? Porque ele é alguém sem caráter.
Uhum.
Entende? Ah, eu tenho alguém no meu nível de relacionamento que não gosta de mim. Ele tem todo o direito de não gostar. Todo o direito. Ah, fulano tá falando mal de você. Ele tem todo o direito de falar mal de mim o quanto ele quiser. Por quê? Porque não é a palavra dele que diz o que eu sou. Sou o que eu sou, são as minhas atitudes que dizem quem eu sou. A verdade, ela sempre aparecerá. Não tema isso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, padre, fulano falou de você. Eu falo assim, quantos anos que você me conhece? Ah, eu te conheço 6 anos. Pois é, se em 6 anos você não sabe que eu não sou aquilo que a pessoa falou, então você não me conhece.
Exatamente.
Eu tenho que preocupar com você que me conhece. Não é com o outro que fala, porque falar, minha filha, vai falar de todo mundo. Então, quer dizer, vamos olhar a sua situação? Olha para sua sogra. Ela não gosta de você? Que bom, permita ela não gostar, porque a gente tem que permitir o outro ser o que ela quiser. Tem gente que quer ser doido, então você é doido. Tem gente que quer ser mau caráter, vai ser mau caráter. Tem gente que vai querer ser pilantra, vai ser pilantra. Só que o quanto o outro entra na minha vida, quem determina sou eu. Você é mau caráter? Pode continuar sendo mau caráter o quanto você quiser. E lembre-se, as pessoas têm a capacidade de identificar, né? O mau caráter, ele é identificado. O doido é identificado. Todo mundo fala, ih, aquele ali corre que é doido. Ih, aquele ali é mau caráter. Ih, aquele ali é fofoqueiro. Você tá entendendo?
Maluquinho da cabeça.
Maluquinho. Então, assim, a gente tem essa capacidade de identificar no outro. Então, você tem que ser você mesmo. Não preocupa com o que a sua sogra diga, não preocupa com o que a sua sogra fala, preocupa com quem você é. E você precisa ser pro seu namorado, inclusive que tá com você. Quer dizer, agora você fica permitindo que essa situação fique mal, né? Que seu namorado tem que toda hora ficar maquiando, toda hora ele tem que falar, não, deixa ela ser o que ela quiser. Se ela não gosta de você, deixa ela não gostar. Ela gosta da outra, deixa ela gostar da outra. Ela quer dar uma casa, dá pra quantas casas ela quiser, não interessa. Você tem um filho dela, que isso que eu acho que é o que é importante, né? Não é quem você quer? Então, ou você quer casa?
Você tem tudo que a outra queria ter e não tem.
É. A outra troca tudo isso pelo aquilo que você tem.
Exatamente.
Então você tá na vantagem.
Você tá na
entendeu?
Vantagem.
Casa você trabalha e compra a sua.
É.
Amigos você constrói. Pessoas para falar bem de você, vamos saber, pode ter certeza que vai ter, porque não olham para você, olham para aquilo que você é. Então, assim, deixa ela ser feliz do jeito que ela quiser, você também vai ser feliz com ele. Eu acho que se a gente entendesse isso, né? Eu acho que a gente viveria melhor. Ó, eu sei que o Miguel é assim, deixa ele ser assim, vai ser feliz sendo assim. Agora, o nível de interação, quem decide sou eu. Não, eu não quero ser amigo do Miguel. Eu não quero ser amigo do Barney, ou eu quero ser amigo só aqui na rádio, ou eu quero ser amigo não, na casa dele, ou eu quero que ele vá à minha casa. Entende? Esses níveis de amizade, quem determina é a gente. E o quanto eles vão adentrar dentro de nós é a gente também.
Uhum.
Deus me livre. Oi, oi, tchau, tchau. Relação beija-flor. Vou lá, dar um abraço e corro. Cada um vai estabelecendo. Minha querida, só para te falar e te lembrar, você tem o que a ex queria ter e não tem. Então você tá na vantagem, vai ser feliz.
Agora chegou a hora de abençoar os nossos ouvintes, agradecer os ouvintes que estão no YouTube aí assistindo e mais uma vez convidar para a última missa.
Com certeza, impossível. Eu quero de maneira muito especial dizer hoje que quando a gente tem fé, o impossível começa a acontecer. E você que nos acompanha pelas ondas da Alô, você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, se você deseja algo ardentemente no seu coração, por mais impossível ou difícil que ele seja, coloque fé. Acredite, mais uma vez confie, pois para o coração de Deus não existe impossíveis. E a palavra diz que para Deus nada é impossível. Hoje, terça-feira, de maneira muito especial, a última missa do impossível de 2023. Eu espero você, quero convidar você a estar conosco na Praça Antônio Carlos, às 19h30. Leve para Deus os seus sonhos, Deus vai realizá-los. E antes do ano acabar, o meu impossível vai chegar. Deus abençoe.
Bem.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.